beleza do futebol não está só dentro do campo. A beleza do futebol nem sempre é percebida com os olhos. Pare! Ouça! A beleza do futebol está nas arquibancadas. Venha conhecer com a Central 3 os gritos e os cantos que emocionam torcedores no mundo todo. É o som das torcidas, todas as segundas, às 19 horas, e disponível o tempo todo em podcast. Só na Central 3. Agora, o programa Esporte Fino, parceria do blog com a Rádio Central 3.
Muito bem-vindo, ouvinte Central 3, muito bem-vindo, leitora, leitor Esporte Fino. Começa agora a 11ª edição do programa Esporte Fino, podcast, parceria do blog esportefino.cartacapital.com.br e central3.com.br, programa que você já conhece, chega todas as quintas às 9 da noite. Eu sou o Paulo Júnior, na retaguarda Centro A3. Tenho o Leandro e a mim na mesa de som. E na minha frente, Rodrigo Borges. Olá, Rodrigo.
Ô, Paulo, como é que foi de férias? Tudo bem?
Férias, vírgula.
Foi não, bem. Você não apareceu aqui. Você não aparece aqui o quê? Desde a Copa de 86, você não
aparece. Desde a última Copa, né? Desde 86.
Exatamente.
E... diga, desculpa.
A última vez que você apareceu aqui era uma final de Copa do Mundo, Alemanha e Argentina.
Isso.
Então, 86, portanto.
Sigo contemporâneo, então. Sabia que eu lembrei do senhor ontem, na ocasião da morte de Ariano Suassuna?
Pois não.
Ele que, por mais formal que era o evento, ele ia sempre com um terno metade vermelho e metade preto, porque era torcedor do Sport.
Do Sport.
E justificava dizendo que a festa, o convite da festa dizia, traje Sport Fino. Então ele ia com as cores do Sport Recife, que era o clube de coração.
Ah, eu não sabia disso, mas... todo o nosso respeito ao Ariano Suassuna.
Baita história. No gol das piscinas, Bruno Winkler com sua blusa do Chicago Bulls.
E aí, Paulo, tudo bem? Como é que foi o jogo da Vila Belmiro semana passada?
Foi bom, foi bom. A Vila Belmiro continua bem...
a pizza tava boa, né, Paulo?
A pizza tava média, né? Eu não como carne e a especialidade da pizzaria era aquelas coisas de misturar tudo, sabe? Então sobrou só a marguerita, mas foi legal. E nosso convidado hoje aqui no nosso antigo setor Visa, entre Bruno Winkler e Rodrigo Borges, é Vitor Martins, editor executivo do site Grande Prêmio. A gente vai falar muito de Fórmula 1 no programa de hoje. Olá, Vitor.
Tudo bem, Paulo? Valeu o convite, obrigado. Um grande abraço a você, ao Leandro, Bruno, Rodrigo, a Dona Maria do Café. Estamos aqui para falar
Dona
um pouquinho.
Lúcia.
Dona Lúcia, né, vai mandar uma cartinha para nós aqui hoje. Estou aqui para falar algumas groselhas de automobilismo, futebol, Copa do Mundo. E esse futebol que eu não consegui ver até agora, depois daquela final do domingo retrasado.
Eu conheço o Vitor desde o tempo que ele era humilde e não tinha cargo com executivo no nome do cargo.
Eu gostei, entendeu? Do editor executivo.
É, ele era humilde. Ele
eu diria que desde os tempos que tinha hífen, né?
É verdade.
Esse termo.
O roteiro tem hífen ou não tem hífen?
Não tem hífen. Não tem
corretamente hífen. Não tem hífen, então...
eu tô confiando em você, afinal você é o editor-chefe desse programa.
O senhor que tem o cargo, afinal, é com hífen ou sem hífen?
Eu coloco hífen, eu não sabia que havia eliminado...
A gente usa como orégano, então, basicamente, aqui fica combinado assim. Você salpica ali onde caiu o hífen, você usa.
Deixa o Pasquale ouvir que o hífen é o orégano da gramática... da língua portuguesa. A gente vai, antes lembrando, né, @ blog Esporte Fino, para você enviar a sua sugestão, se é que você está ouvindo ao vivo o nosso programa nessa noite de quinta-feira, e começar falando de seleção brasileira. Voltou Dunga, voltou Taffarel, voltou Mauro Silva, e a pergunta de Rodrigo Borges, a retórica de Rodrigo Borges, por que não colocar logo Parreira e Zagallo? Já que voltou 94, hein, Rodrigo?
Pois é, porque se é para trazer 94, traz tudo de uma vez. O Parreira não precisava nem ter saído, traz o Zagallo de volta. O Zagallo está sempre disposto a ajudar a amarelinha. Por que não? O Mauro Silva, que aliás, outro, até outro dia, criticava a CBF, né? Agora vai ganhar um dinheirinho da CBF. Legal.
Bruno Winkler, que esteve em loco na Copa do Mundo, como será cobrir a seleção com um assistente pontual, né? O que, que você pergunta pro assistente pontual que não vai estar no próximo jogo, né? Como que...
Esse é o sebastianismo do futebol brasileiro. Vamos resgatar os ídolos do passado, porque agora vai. E não é assim, a gente sabe que já vimos nas experiências recentes aí de técnicos que foram bem em determinado Mundial passado, voltaram e não voltaram bem. Foi o Parreira em 2006, foi o Filipão agora, e agora estão resgatando quem não foi bem. Então, ou seja, não vai dar certo.
Mas esse assistente pontual, ele tem hífen ou não?
Eu imagino que não.
Uma boa pergunta.
Eu imagino que
e
não.
O Mauro Silva, eu estive com ele antes da Copa num evento da Mastercard.
Chique o senhor, hein? Sim.
Você ganhou algum como dinheiro é pra estar na Mastercard aqui no programa?
Eu queria saber como é estar com o Mauro Silva. Né?
Bom, num evento da Mastercard.
E aí estavam outros campeões mundiais, estava o Zito, de 58, o Amarildo, de 62, o Clodoaldo, de 70, o Mauro Silva e o goleiro Marcos, que vocês reverenciam tanto. E...
O Brasil, né? O Brasil reverencia muito.
Vocês, homo sapiens, né? Reverenciam isso.
E nós, homo sapiens. E o Mauro Silva, naquela ocasião, ele criticou muito a forma como o Brasil estava sendo conduzido ao Mundial de 2014. E agora vai assumir um cargo pontual. E a gente não sabe exatamente o que ele vai fazer, mas, bom, é contraditório, né? O cara que estava criticando... Os condutores do nosso futebol, e agora ele é empregado desses pessoal.
Se ele tivesse entrado lá para mudar tudo, tudo bem, né?
Mas aí, no caso, seria o Fernando Vanucci, né? Vai mudar,
mudar tudo. Exato, muda tudo.
Não, mas se nós, perdemos não é como nós perdemos e não mudou nada, né?
Mudou nada. Você ganhou pelo menos um cartão, uma anuidade no evento?
Não, nada, nem um bloquinho de notas.
E a Rússia não é logo ali, né? Porque a África do Sul, todo mundo sabe, mergulha em Santos, nada. Isso. Uma hora você chega na África do Sul. Agora a Rússia já complica um pouco.
Seremos comidas de urso na Rússia.
Só pra completar, o Mauro Silva, então, é o assistente pra esses dois primeiros amistosos, né?
É isso.
Colômbia e...
E Equador em Equador? Setembro, jogos nos Estados Unidos. A seleção já naquele caminho de se afastar do torcedor brasileiro.
Depois é o quê? Turquia e Japão, é isso?
É Turquia e Argentina. Turquia em Istambul, Argentina em Pequim.
Ah,
Turquia em Istambul.
Deixa eu entender, um leigo que não está acompanhando o futebol, ele vai ser assistente só nos dois jogos?
É isso, é sério essa história. Isso, ele é um assistente pontual.
Assistente pontual, o cargo
é o próximo pode ser você.
Ele vai observar algumas coisas.
Mal comparando, é o cara que vai na Fórmula 1 no final da semana da corrida, é o comissário piloto, digamos assim, que analisa se vai...
Então, a intenção... Que esse tem mais função do que...
A intenção dos caras é chamar, fazer um rodízio de ex-jogadores. Ah, vai o Mauro Silva agora... Aí depois os outros dois jogos vai, sei lá, o Zinho, depois vai o Raí, sei lá.
Aí o Raí sai, entra o Mazinho, né? Aí vai o mundo dá volta, da roda anda pra trás. Pensar, né?
Viola. Mudança. Viola podia ser bom Viola, assistente pontual. Viola,
que sonhou que ia fazer o gol na prorrogação e não fez.
Agora, talvez o Bruno saiba, vários desses caras foram comentaristas durante a Copa. Eu não sei se o Mauro Silva... Esteve envolvido com a Copa de...
O Dunga eu cruzei durante a Copa...
Não esteve, né, com ele, não. Igual como com o Mauro Silva, né? Não, cruzou.
Não, eu cruzei...
Ele esteve com o volante errado.
E o Dunga tava trabalhando mesmo, comentarista para um canal mexicano, e a TV Azteca e a Al Jazeera. Ele fez alguns eventos e tal, comentou. Lá no Mineirão, no 7-1, tava lá, sorridente... Dando entrevista para os veículos alemães, né? Porque ele jogou lá, ele é bem famoso e tal. Mas certamente não sonhava que menos de 2 semanas depois estaria de volta ao cargo.
Fiquei imaginando ele falando surgerimento para mi hija, la abuela.
Ele mandou, já na primeira coletiva, já voltou com sugerimento.
E voltou com Henrico Sack e com Jimenez, né? O da Colômbia.
Jimenez da Colômbia.
Que complicado, né? Você diz assim, meu amigo Henrico Sack. Imagina, eu chego aqui e falo assim: Ô Pedro Júnior, como é que você tá aí?
Não, 8 vezes, né?
Exato.
Não foi um ato falho, ele acha mesmo
que o
Arrigo se chama Henrico.
Henrico Sack.
Sensacional. Fechando seleção, senhores, alguma última palavra sobre o que vem por aí?
Ah, cara.
Já que ainda estamos no calor da nova comissão técnica.
Não,
é
né?
É isso, né?
A gente fala em setembro,
você fala isso,
né?
É 2018, tá aqui no Esporte Fino, figurinhas do Fábio Chiorino.
Mas isso é uma certeza, essa isso é uma pauta certa para 2018.
Entendi, tá perdoado. Um ano da conquista da Libertadores pelo Atlético Mineiro, que ontem levou a Recopa, né? Levou um gol já nos acréscimos, o jogo acabou indo pra prorrogação. Na prorrogação, por duas vezes, o Galo acabou contando com a sorte ali do gol contra, né? Dois lances. O primeiro zagueiro não teve culpa.
Agora o segundo foi patético.
Agora o segundo foi bem patético. E aí, esse Atlético Mineiro, parece que não passa, né, a ressaca da Libertadores. Um ano já e tá nessa ainda, né? Bicão pra frente, o Jô desvia, Ronaldinho bate
na falta. Mas é aquela coisa, alguns títulos não representam nada, mas é melhor ganhar do que não ganhar. E aí o Atlético, que ficou tanto tempo sem ganhar qualquer coisa, valorizou o título da Recopa como se fosse uma...
Você tá chamando de nada o Campeonato Mineiro, por exemplo?
Sim.
Ah, tá. Não, é só pra confirmar.
Que isso, rapaz, velho. É isso, jovem. São 12 equipes, passam 8. Como é que você vai desvalorizar um campeonato que passa 66% para a segunda fase, depois você faz o encontro ali e dá Atlético?
O Atlético não ganhou nenhum título relevante nacional nos últimos anos e ganhou a Libertadores, ou seja, tem que valorizar.
Nos últimos anos são 43 anos, para ser mais preciso.
O que são últimos, né?
O Paulo Júnior, ele pega muito no pé com esse tipo de coisa, então eu já rapidamente...
Digamos que desde meados do século passado.
Meados, né? Da década de 70.
Meados da década de 70. Mas e aí, convence ainda esse Galo? O Ronaldinho
parece que vai
declarou
embora, né?
que a relação foi muito boa, né?
Ele falou, nunca esquecerei o Atlético. Isso é despedida,
sempre,
né?
Estará no meu coração.
Se você chega em casa e fala pra sua namorada, amor, nunca te esquecerei, né? Sua mala tá pronta, né?
Não deu pra entender, né? Mas vem assim, jogando mal, né?
Não, e deu que tinha que dar o Ronaldinho no Galo, né? Ganhou os títulos que ganhou, fez a Libertadores, foi bem até a final. A final não jogou tão bem, mas enfim, conduziu o time até a final e pro torcedor do Atlético vai ser eternamente ídolo. E ele, mesmo não tendo sido tão importante no último ano aí, acho que conseguiu pelo menos...
É um time que não se sustentava, né? Porque assim, é muito Tardelli, Jô, Ronaldinho, tal. Esse time claramente não era um projeto de alguns anos, né? Era um... Falando em projeto. Falando em projeto.
Ele voltou, hein?
Ele está de volta.
Felizmente.
Não,
né?
E ele adotou o discurso do Gilmar Rinaldi na seleção. Ele disse que não foi chamado, foi convocado para jogar, para voltar a defender o Flamengo.
Flamengo, eu sou todo mundo sabe, sou rubro-negro. Quando não tem convite, tem convocação.
Foi convocado, tá certo.
Quarta passagem já, né?
Quarta passagem, todas de muito sucesso.
Muito boas. Eu e Leandro e a mim conversávamos ontem quando que a história do futebol... Quando aconteceu alguma coisa pro Luxemburgo não ser mais aquele técnico que era, né?
Porque quando saiu... quando ele deixou de
lance,
ser,
o lance, assim, quando aconteceu isso, assim? Porque, de repente...
Eu acho que foi o Real Madrid. Eu acho que o Real Madrid foi... Agora eu vou falar uma coisa bonita, né? Foi o turning point do negócio.
O turning point.
Acho que foi, porque ele voltou do Real Madrid. O último brasileiro dele é de 2003.
Quatro. Ele ganhou com o Santos.
Aí ele foi pro Real Madrid. Desde então ele só ganhou estadual.
Eu defendo um pouco num caso, porque quando todo mundo fala, só ganha estadual. Mas quem que ganha tanto estadual também, né?
João Santana. João Santana ganhou vários.
O Durval.
Dorival Júnior.
Não sou fã, mas não sei. Às vezes acho que pega um pouco pesado com ele tecnicamente.
Você é um defensor do Pofechô,
Eu acho que ele acabou se perdendo aí no extra-campo, na falta de concentração.
Muito pouco. Opa!
Mas
é que os...
Não sei se tem tanta gente montando tantos times melhores.
Então, mas recentemente os trabalhos dele são muito ruins. Não é a questão, ele continua ganhando estadual. Ele... praticamente rebaixou o Fluminense.
Que a questão também é que você espera dele, como ele foi um técnico de ponta, você espera dele o máximo. É como, por exemplo, vai ser o Roger Federer hoje no declínio, você não espera dele que ele vá ganhar tantos títulos em cima de Nadal, Federer. Então, como ele foi um técnico de ponta, você espera que ele vá ser um técnico que tem uma tática.
Você espera dele o que ele já mostrou que pode entregar.
Ele foi campeão dos dois primeiros campeonatos brasileiros de pontos corridos. Ou seja, ele conhece
o... Eu lembro como é que quando funciona. Ele ganhou com o Santos, falavam assim, nossa, o Luxemburgo, que ele planeja, não sei o que, estratégico e tático, não sei o que, ele vai ganhar todos os campeonatos. Time que tiver o Luxemburgo vai ser campeão. Bom, faz 10 anos.
Ele conseguiu, no Grêmio, levou o time para Libertadores, o Flamengo ele levou para Libertadores em 2011, se não me engano. Assim, ele fez, quando ele tem um tempo para fazer alguma coisa, ele até não faz trabalhos ruins. Só, o problema é que nos últimos tempos ele tem sido só aquele cara de papagaio, virou um, sei lá, um geninho, um desses técnicos que tenta salvar o Benazzi, vai salvar do rebaixamento ali.
Porque até ele ir pro Real Madrid, quantos times ele tinha dirigido no Brasil, né? Era o Bragantino, o Paraná, mas o Paraná ainda é super começo de carreira, o Palmeiras...
O Paraná depois do Palmeiras, na verdade, Paraná, o que é mais depois, bizarro.
Ele mesmo disse que foi um erro que ele cometeu.
Acho que ele errou, né, sair do Palmeiras, Parmalat e ir pro Paraná, né?
Não, ele foi pro Corinthians, foi campeão brasileiro lá também.
Então, mas eram poucos times, né?
Sim.
Não era qualquer agora time ele já que rodou contratava bem, né? O Luxemburgo. Agora,
né? Fluminense, Grêmio.
O Ituano daqui a pouco vai tentar, ó. Quando ele conseguir rebaixar o Flamengo, que vai acontecer, que ele rebaixou o Fluminense no passado, né? Polêmico. Mas o Luxemburgo, ele se perdeu, na minha opinião, ele se perdeu quando ele tentou fazer acima do que ele podia fazer na questão de técnico. Ele era um técnico concentrado e começou a querer mandar no esporte como um todo dos clubes.
E hoje ele repetiu isso, né? Ele falou, porque aqui todo mundo bate palma pro Ferguson, pro Wenger, não sei o quê. Aí quando alguém daqui tenta fazer um trabalho parecido, sofre críticas.
Como se a estrutura fosse a mesma.
Exato, não dá para comparar, né?
O Leandro Yamin, que também é um luxemburguista, me aponta que é a hora da primeira música. E Rodrigo Borges, eu deixo isso a cargo do senhor, porque são aleatoriedades, como eu sempre digo, acima do meu nível.
Sabe quem faz aniversário amanhã, talvez? Agora me fugiu a
presidência. Quem faz talvez é seu nome. Opa,
não, amanhã talvez é a Joana.
Tá todo no mundo.
Roteiro. Tá no roteiro.
Ela mesma.
Não, mas quando é?
Sexta-feira.
Sexta-feira, amanhã. Pra nós, pra que você que tá ouvindo, ouve. Odete Reutemann, 88 anos. Na verdade, é a atriz Beatriz Segal, mas eu achei bacana, né? 88 anos, Odete Reutemann, Vale Tudo. Quem não assistiu Vale Tudo? Acho que todo mundo aqui viu, né?
Não tinha nascido, cara. Eu era muito jovem.
Você não é jovem, não.
Eu nasci depois da próxima vítima.
Imagina, o Vitor já era jornalista quando passava Vale Tudo.
E vamos então de vamos... Brasil... Da Gal Costa.
Na versão dela.
Versão da Gal Costa. Na voz de Gal Costa. A gente volta já já.
Não me convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada. Fiquei na porta estacionando os carros.
volta com o programa Esporte Fino, depois desse nosso intervalo em que discutimos gírias e novelas. É, para agora falar de Fórmula 1, né, Rodrigo Borges? Você começa aqui o nosso texto, o nosso debate, lembrando do treino picotado exibido pela TV Globo no último Grande Prêmio e que, de fato, simboliza um caminho que muitos já falavam, outros talvez que acompanhavam mais de longe não estavam dando a devida importância, não estavam se dando conta disso. Mas, enfim, a Fórmula 1 pode estar numa rota de saída da TV aberta, você imagina?
Parece que sim, né? A gente tem um especialista aqui, quem sou eu para dizer, mas a Fórmula 1 parece que deixou de ser um produto para a TV aberta. Inclusive, eu já escrevi seguidas vezes isso no Esporte Fino, que não há interesse por esporte no Brasil, há interesse por quem vence. É, então, se o Senna tivesse correndo hoje, ou se o Massa fosse um Senna, passa pela cabeça que alguém ia picotar o treino e mostrar só os 10 minutos finais, tudo bem. Alguém vai dizer, na época do Senna não se mostrava treino de classificação. Verdade, mas passou-se a mostrar. É, se o Massa estivesse aí vencendo corrida, disputando o título, alguém cortaria, a Globo cortaria o treino? Não cortaria, não é porque o treino é ruim. Não é porque, o treino é chato nesse formato, até é, mas não é por isso. Eu acho que há uma forte tendência de ir para a TV a cabo, que fale aqui o Vitor Martins, que entende mais desse negócio do que eu.
É bom, no Brasil também tem uma tendência de qualquer esporte que não seja o futebol ir para a TV a cabo, e você pode ver pelo vôlei, por exemplo, que eles tentam fazer dos campeonatos brasileiros no vôlei sempre um jogo na final, quer dizer, você passa as fases anteriores fazendo, sei lá, 3, 5 jogos e na final é um jogo único, né?
O basquete também.
O basquete também com a NBB. É. E mesmo, por exemplo, o Brasil vencendo a Liga Mundial, tendo êxito em todos esses anos, você vê que eles não transmitem mais. Quem passa é o Sport TV, no caso, que tem os direitos de transmissão. Então, é uma monocultura do futebol que se tem aqui no país. E aí também vai uma série de coisas, a cultura do brasileiro que está diminuindo de deixar ver a televisão, né? Você tem uma série de canais para você ser segmentados, então você não precisa necessariamente ver a TV aberta, se você quiser ver um programa de culinária no domingo de manhã, pesca, então você tem uma série de programas, séries, e também domingo de manhã as pessoas também têm outras coisas para fazer que não ver uma corrida. E como o produto também é maltratado, né? A Fórmula 1 é um produto maltratado, ultrapassado, ficou muito presa ao método que era gerida no passado, e só para você ver que ela não tem a internet, por exemplo, no meio, ela faz de tudo para tirar os vídeos que estão no YouTube, não se engaja nas redes sociais. Então, se você pensa que um produto hoje não tem a internet, significa que ele está um tanto ultrapassado no seu método de gerir, e aí também vai muito do Bernie Eccleston. E aí também tem a Globo, né, que ela não fazia muita questão, tentou a última cartada dela na classificação do ano passado, quando fez aquela questão dos 20, 25 minutos antes da classificação, colocando o Barrichello, só que aí ela colocou um piloto que achava que daria audiência, sendo que o cara não tem conteúdo, né? Ele chegava para entrevistar o Jean Todt, aí você tem, sei lá, o Jean Todt não, o Ross Brown, e aí você tem saudade do tempo que eu corria para você. Então, em vez de eles usarem aquele espaço para ser didático, para explicar o que estava acontecendo, fazer entrevistas interessantes, a Globo optou para colocar uma pessoa que, teoricamente, daria audiência, só que não trouxe conteúdo. E aí as pessoas hoje que querem ver Fórmula 1, chegar uma hora antes da Fórmula 1, eles vão lá na internet, pegam um link qualquer, pirata, e assistem a Sky Sports e se informam muito melhor de Fórmula 1. Então, assim, também é uma conjuntura de fatores. Não tem um ídolo, o produto maltratado, a emissora que passa não dá a atenção devida. E aí a questão é que se fala a seguinte: eles fizeram esse experimento agora para passar os 20 minutos finais do treino. Em 2015 não vai passar o treino, a ideia é essa. Em 2016 a Globo deixa de transmitir a Fórmula 1 e só vai para o cabo. Então é o que mais ou menos se fala que vai acontecer com a Fórmula 1.
Mas é uma tendência já em outros países que, por exemplo, não tem pilotos ou... É assim que a TV a cabo que
não, comanda, você tem uma ideia, na Alemanha, que tem 4 títulos, tem um pode ser um quinto ano de título seguido, a audiência está caindo. Então é aquela coisa, o produto em si é maltratado,
né? Você não tem, você não faz questão de atrair novas pessoas para ver a Fórmula 1, né? E aqui, por exemplo, no Brasil, você vende a emoção, né? O Massa foi pole position no sábado, vamos torcer domingo para o Felipe Massa, não sei o que era mais. Dá 15 voltas, a Mercedes passa ali no box, não tem mais Felipe Massa correndo pela vitória, coisa nenhuma, e aí ele cai para quarto.
É o vender uma coisa errada, né? Que ali, ah, pô, a pole é bacana, agora você vender que a pole só é bacana porque amanhã ele pode ganhar, é um erro.
Né? E ainda mais, por exemplo, nas últimas provas que ele bateu na primeira volta. Então você fala, olha a expectativa do Massa, não sei o que era mais e tal. Aí a pessoa vai lá, vou ver esse cara. Liga a TV, em 10 segundos ele bate.
Não,
então,
desliga. Desliga a TV.
Exato. Você não conquista o cara. Então, e na Alemanha, embora você tenha um prato cheio para falar, pô, nós temos aqui um Vettel e um Rosberg disputando o título, os alemães, sei lá, vão beber cerveja, vão fazer qualquer outra coisa da vida, porque realmente não tem tanto interesse em atrair as pessoas.
É, essa coisa que o Rodrigo comentou, né, de da falta de uma referência para torcer, me parece natural também, né, porque por mais que tenha as pessoas que gostam do esporte, pelo esporte, me parece que o fenômeno é meio que esse mesmo. Você precisa de grandes figuras que você se identifique de alguma forma para te puxar para isso ou não. Às vezes, eu me lembrei que no Marca, por exemplo, o jornal Marca, eu não sou uma pessoa que acompanha tanto automobilismo, mas assim, o jornal Marca tem uma cobertura grande em cima do Alonso, por exemplo. Eu não sei como era antes dessa era Alonso, digamos, se eles cobriam tanto assim Fórmula 1. Eu acho que deve ser um fenômeno só brasileiro, deve ser um fenômeno meio comum nos esportes não futebol, né?
Eu não sei, Paulo, eu tenho a sensação, pode ser o Marca, por exemplo, é um exemplo importante, mas alguns países que amam determinados esportes não vão deixar de acompanhar esses esportes.
Só não interrompendo, a Itália, por exemplo, que não tem nenhum piloto na Fórmula 1, faz uma transmissão da Rai que é uma hora. Você abre, você tem um comentarista de técnico, você explica lá. Então, assim, a Itália não tem nenhum piloto, eles fazem uma transmissão.
Não tem nenhum piloto, a torcida deles para a Ferrari é patética há anos. Teve ali a época do Schumacher e depois foi por inércia ali, pegou um título do Raikkonen, mas a Ferrari teve aqueles anos. Antes, os anos antes e agora, logo antes, estou dizendo, né? O jejum da Ferrari até a chegada do Schumacher e depois do Schumacher é patética. E a Itália continua torcendo. Eu acho que, claro, pode existir em outros países um fenômeno relativamente parecido, mas eu acho que no Brasil é isso. O brasileiro, ele se apaixona com muita intensidade por aquilo que tem um brasileiro vencendo. A Daiane dos Santos foi campeã mundial em 2003.
Não.
Ué, todo mundo passou a ver ginástica na Olimpíada.
Ah, mas não se apaixonou.
Não, não. Mas assim, gerou um interesse. Quem antes ficava...
Daiane.
Estou te provocando.
Quem antes ficava vendo para falar assim, vou dar uma olhada agora nos exercícios da Luísa Parente? Ninguém, né?
Ninguém.
Pode ganhar medalha, meu Deus. O Diego Hipólito pode ganhar uma medalha. O cara cai de bunda, ele vira um pária.
É, na natação tá errado, a mesma coisa, né? Com o Cielo, né? O dia que o Cielo acabar, ou vai o Bruno Fratos, ou também acabou.
E o que é complicado
com o Guga também, foi uma época...
O complicado é que o que vem depois, né? No caso da Fórmula 1, tem um erro maior ali do Barrichello de assumir o papel de sou o novo Senna. Mas no tênis, por exemplo, o Belucci vira piada. Porque o brasileiro viu o Guga ter aquele sucesso que teve e não admite nada menos de quem vem depois. E nem todo mundo é o Guga. Nem todo mundo é um craque, nem todo mundo é um gênio. O Belucci é um cara que já ganhou torneios de alto nível, coisa que... É verdade, Paulo, é engraçado falar isso, mas é verdade.
Não, eu não tô rindo do Belucci, pelo contrário, acho que talvez esses caras, não sei se dá pra falar isso, mas talvez o carisma não ajudou muito, não houve identificação, porque eu não sei se as pessoas precisam exatamente de alguém que ganhe, mas precisa de alguém que elas se identifiquem, e às vezes não é só pela vitória.
Você tem razão. O Meligeni, por exemplo, se a gente pegar o histórico dele no tênis, ele não venceu tanto assim.
Se o Belucci
mais
fosse
que o Belucci, ele não era tão melhor que o Belucci.
Então, mas fosse um puta cara engraçado, camisa do Corinthians lá em Roland Garros, e brincando, e dando entrevista legal, e indo no Medida Certa, no Luciano Huck. Talvez o Belucci...
A solução é o Luciano Huck, é isso que o senhor está apresentando.
Não, mas talvez essas figuras não...
Somos todo Belucci.
Não conseguiram, né? A base de comparação ficou difícil para eles, né? Com o Guga, com o Senna, né?
Eu queria muito ver, por exemplo, o Meligeni se ele tivesse vindo depois do Guga. É porque ele apareceu até um pouco antes e eles foram contemporâneos na maior parte da carreira. Será que... Talvez, viu? Talvez, não estou dizendo que você não tem razão não, Paulo. Talvez seja isso mesmo. Falta um pouco de carisma, falta... O cara perdeu, mas, porra, é um cara que perde, mas...
O cara que...
Ele é divertido, ele é bacana, ele é legal.
Traga um público leigo para torcer por ele, né?
É.
É que acontece com o Massa, por exemplo, também. O Massa não é um cara carismático. Mas o ponto bom do Massa é que ele não entrou na onda do Barrichello. Ele assumidamente não se tornou ídolo, ele não quer ser ídolo. E sabe, da posição dele e das limitações que ele tem. E não tem que ser... É, o culpado de, por exemplo, a Fórmula 1 não estar sendo mais passada e ter a audiência que gerava.
Aliás, o Massa elogiou, o Massa no Instagram, né, citou um texto do Vitor, e o texto do Vitor dizia ali no meio, era um texto assim, vocês estão crucificando o Massa, é uma sacanagem, então, mas no meio do texto você dizia alguma coisa do tipo... não se pode esperar alguma coisa que ele nunca vai poder ser, não é?
Exato.
E mesmo assim ele elogiou o texto. Então, ou seja, ele tem a noção do tamanho dele, que é um pouco a impressão que eu acho que o Barrichello nunca teve, né? O tamanho não, que ele não. tinha.
Ele realmente achou que quando ele estava com 19 anos e ele foi contemporâneo do Senna durante uma temporada mais 3 corridas, que ele poderia ser um por osmose, sei lá, um novo Senna. E aí, ele caiu nessa aí. Pô, acho que era moleque também, 19 anos, e começaram a cornetar tanto na cabeça dele que o Barrichello até hoje sofre as consequências e até hoje apresenta esse tipo de pensamento que ele apresentou com 19 anos. Vide também o papel que ele se presta a fazer na televisão. Então, o Massa, pelo menos, não entrou nisso. O Massa, ele sabe muito bem das limitações dele. É que o que acontece? O Massa, por exemplo, para mim, pessoalmente, ele representa muito mais para o automobilismo até que o Senna. No seguinte sentido, o Senna não fez, por exemplo, nada para o automobilismo brasileiro para ele se perpetuar. O Massa, pelo menos, na queda do automobilismo brasileiro, tentou colocar 3 categorias de base para formar pessoas, para ajudar outros pilotos e tudo mais. Não conseguiu por causa do esporte em si, que é a mesma coisa que você vê na CBF e tudo mais, mas... Ao menos ele tentou fazer alguma coisa, deixar algum legado para o esporte brasileiro.
Eu tenho que te perguntar o tamanho da responsabilidade de da Confederação Brasileira de Automobilismo em não formar pilotos. O tamanho desse buraco que há nessa...
É total, é 100%. Porque assim como no futebol, a CBA viveu do passado. O que ela fez? O Brasil viveu do passado, então nós somos o país tetracampeão, nós entramos em qualquer competição na condição de favoritos. E aí quando, por exemplo, o Fittipaldi ganhou um título em 72 e o último do Senna foi em 91, o Brasil viveu 20 anos ali achando que ele formava os melhores pilotos do mundo e que você não precisava fazer um trabalho em cima. Então o que aconteceu? Era natural que os pilotos e as pessoas que queriam andar de carro aqui no Brasil fossem lá e falassem, pô, se eu conseguir o Emerson, o Piquet e o Senna, eu posso também ter o mesmo êxito deles. E aí veio na leva o Christian, o Rubinho e uma série de pilotos que foram se formando ao longo do tempo. E esse trabalho não foi feito. Porque você colocar uma série de campeonatos sem que você dê, por exemplo, condições para o moleque se desenvolver, ou, por exemplo, fazer a transição do kart para a Fórmula 3 ou para, eventualmente, qualquer outra competição, isso não foi feito, foi deixado de lado porque realmente se achou. Nós somos, como um país do futebol, país do automobilismo. E hoje você não tem nada. A CBA hoje, ela tem federações locais, por exemplo, que não tem absolutamente nenhum piloto, não tem nenhuma função. Mas por que elas existem? Porque
quando CBA é a Confederação Brasileira de Agricultura, é isso?
Agricultura. Você colocou a semente ali, vamos ver se vai dar certo. E a safra não deu certo. Mas assim, entre essas federações locais, elas existem para quê? Porque quando chega de 4 em 4 anos, elas vão aclamar o presidente lá, Pinteiro, ou quem quer que seja, para ele continuar por mais 4 anos, e assim se perpetua no poder.
Entendi. Agora, Vitor, você falou essa coisa da internet, também não é um ponto, você que acompanha mais de perto, até quanto talvez essa coisa meio sisuda da Fórmula 1 e meio conservadora, não segura um pouco isso? Porque mais uma vez, não sou um dos que mais acompanha, mas sempre tive a impressão que uma coisa que talvez favoreceu em relação à TV Globo é o horário, né? Ela não era... Poucas corridas pegam ali uma programação um pouco mais nobre, né? Então ela se consolidou num horário, um domingo de manhã, enfim. Agora, a internet não é isso, né? Talvez não poderia, na sexta, ter lá um conteúdo exclusivo, o cara tem uma entrevista, canais, né? O que está acontecendo com tudo, né? O que acontece com... As pessoas hoje, Eu nem sei como até agora, nem sei se já existe. O PFC, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, não é disponível ainda para computador. Coisa mais comum do mundo é as pessoas verem futebol no computador, né?
É, porque, por exemplo, se você tem um acidente na corrida, 2 minutos depois, a pessoa que não viu ou que fica sabendo vai querer ver no YouTube se alguém está lá postando. Aí alguém posta no YouTube. Aí a pessoa já coloca assim, vejam enquanto é tempo, porque daqui a pouco a FOM vai mandar o Google e o YouTube tirar do ar. Então, assim, eles não têm essa preocupação em formar novas pessoas e falar assim, pô, vamos deixar esse vídeo aqui, sei lá, para as futuras gerações, ou mesmo uma corrida de 1990, vamos ver o Senna, como ele fez a corrida tal. Então você se preocupa mais em ter o passado em fitas de videocassete, alguma coisa assim, porque você sabe que você não vai encontrar na internet, se você encontrar, você não vai achar mais. E como o mundo hoje está na internet, isso não faz o menor sentido. Pra você ter uma ideia, por exemplo, o Twitter da Fórmula 1, ele tá lá apenas para colocar as notícias que estão na Fórmula 1. Quem o Twitter da Fórmula 1 segue? Uma pessoa. Uma.
Que é?
Que não tenho a menor ideia, não tive a curiosidade de saber. Mas é uma, você vai ver. Pessoas que sigo. Uma. Será que você realmente só precisa de uma pessoa para seguir? Porque assim, eles devem colocar essa pessoa para seguir.
Será que o estagiário não precisou colocar para seguir ele mesmo?
Deve ter
senão
sido
não
também.
Dava pra
deve
criar,
ter sido
né?
Isso daí. Que eu acho que é exatamente por isso. Que assim, eles se acham tão autossuficientes que eles não seguem, não tem uma relação no Twitter, não tem página oficial. O site da Fórmula 1 na internet é a coisa mais tosca que tem, parece joguinho de 8-bit. Sabe? Então, porque, por exemplo, o que eles fizeram? Eles quiseram criar um aplicativo, não, vamos modernizar a internet, vamos revolucionar. Criaram um aplicativo para quê? Para quando tá a pessoa lá vendo a televisão, você tá com o aplicativozinho, vendo onde tá o Alonso na pista, o tempo de volta e só. E o que eles fizeram com a internet no site oficial? Colocam só o tempo, se você quiser saber outro detalhe, você é obrigado a baixar o aplicativo. Que também não é grande coisa, assim, é coisa... Parece que o aplicativo começou agora, eles estão fazendo o primeiro da vida deles. Então, renegar a internet, achar que eles vão ser autossuficientes porque vai dar dinheiro, porque tem várias empresas entrando, porque a Emirates patrocina, porque as equipes X precisam de alguma coisa.
O único seguidor
é o Verified Accounts.
Eles só seguem a conta de contas verificadas do Twitter.
Então,
nobre.
Você vê aí, assim, enquanto tiver na mão do Bernie Eccleston, que deve sair esse ano por pressão da principal acionista da Fórmula 1, enquanto tiver uma cabeça que está no passado, ele é um cara de 80 anos que acha que só o dinheiro resolve, beleza, mas agora as equipes começam a pressionar, porque as equipes que fazem um trabalho legal na internet, a Lotus, por exemplo, é uma piada na internet. Então,
na pista também.
Na pista também, esse ano é com o Maldonado, nosso ídolo. Mas o fato de renegar a internet demonstra o quanto a Fórmula 1 está ultrapassada pelo menos 10 anos.
E o mais um ponto aqui colocado pelo nosso editor executivo, Rodrigo Borges, é o terrão, né? Os terrões do automobilismo. Onde estamos formando pilotos e quem que pode aparecer?
Onde não estamos formando pilotos.
Por que a situação é tão deficitária desse jeito? Qual que é... Imagino que é uma coisa caótica e que vamos falar tudo o que acontece praticamente com todos os esportes no Brasil. Mas, enfim, que particularidade a gente poderia levantar em relação ao automobilismo?
Eu vou dar um exemplo para vocês. Semanas atrás, eu estava com o Binho Carcassi, que ele trabalha com a Petrobras. Ele tem uma seletiva patrocinada pela Petrobras há muito tempo, 15, 16 anos. E a seletiva teve um papel muito importante no passado de formar esses pilotos, dar um prêmio para eles, 100 mil, 150 mil, que eles usavam para ir para a Europa, eventualmente correr de Fórmula 3 inglesa e tudo mais. Aí no ano passado o Binho teve de mudar o sistema, porque o que aconteceu? Eles davam um prêmio, 150 mil, aí o pai chegava e falava assim, não, vou usar esses 75 mil aqui para comprar uma casa. Porque assim, não tinha uma fiscalização sobre o dinheiro. Ok, também não era a função da seletiva fiscalizar o dinheiro, mas o cara fazia essa seletiva aí, não para a base da carreira dele, mas para que o pai usasse aquele dinheiro para outros fins. E aí, quando eles mudaram esse ano, os pais começaram a falar assim, não, tudo bem, então nós vamos fazer assim, porque eles mudaram o sistema assim, diminui a premiação e dá ao moleque a chance de ir lá fora, conhecer o simulador da Ferrari, conhecer as equipes, o modo de trabalho, como é que é. E aí também tem a figura do pai. O pai chega e fala assim, não, moleque, você vai correr na Fórmula 1, viu? Pode ficar tranquilo aqui, que você vai ganhar tudo aqui, vai ganhar a seletiva, vai ganhar lá fora e tal. Então, assim, é aquela coisa do pai que banca, uma ou outra iniciativa privada que tenta fazer alguma coisa, E o cara sabe que vai ganhar aquele dinheiro e certamente aquele dinheiro não vai ser usado com os fins que deveriam ser usados. E a CBA, o que ela faz? Via a Confederação de Caixa também. Apenas acompanham aquilo e vão deixando. E isso vai sendo cada vez menor, menor, menor. Então, você tenta até fazer... Você tem uma iniciativa real que tenta promover os moleques, mas que no fundo, os pais que iludem os moleques, achando que os moleques vão correr lá fora e serem o novo Senna, numa categoria que mal está sendo transmitida aqui no Brasil, e aí, como eles sabem que não vai chegar, os pais já começam a pensar nos frutos que o dinheiro pode proporcionar. Então é um esporte que vai morrendo, 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 morrendo. Não sei se chegaremos até 2020 com algum piloto numa categoria de base assim, que você fale, pô, esse cara vai ser alguma coisa na vida.
Tem alguma perspectiva, assim, um cara que possa, pelo menos, fazer o que o Massa faz hoje, assim?
Teria o Felipe Fraga, só que ele já está na Stock Car. Com 18 anos, o moleque tá ganhando corrida já na Stock Car, tudo mais, tal. Tentou ficar 6 meses na Europa, não conseguiu, porque ele não se adaptou, primeiro de tudo, e segundo, porque ele não tinha dinheiro para se sustentar. E aí também ele foi para uma categoria que não dava muito sentido à carreira dele. Então, se você não tem uma categoria de base aqui, aí o moleque também erra na escolha dele, acabou o dinheiro também, né? Por mais que ele seja patrocinado pelo governo de Tocantins, que também é uma coisa levemente estranha. Então, por mais que ele tenha esse dinheiro estatal, enfim, dinheiro público, ele não vingou na carreira. E hoje ele é patrocinado pela Red Bull aqui no Brasil, tem como apoiador da carreira dele o Cacá Bueno. E se o Cacá Bueno faz a carreira dele no mundo do turismo, o moleque vai fazer com 18 anos, por mais talento que ele tenha, o turismo brasileiro.
E isso causa até uma relação muito ruim, né, do público com essas categorias brasileiras, né?
Não tem público, Paulo. Você sabe que não tem nada.
A Bandeirantes passa muita coisa, enfim, reportagens do Cacá Bueno, qualquer pessoa que não acompanha muito automobilismo sabe muito bem quem é o cara, porque eles estão na mídia, de certa forma, mas a relação é de total... As pessoas subestimam mesmo, acham, nossa, quem são esses caras, sabe? O que eles estão fazendo, né? Eles não têm um nível de Fórmula 1, obviamente, né? Me parece que até tecnicamente... Acho que não vendem direito o que é aquela categoria, que diferença ela tem das outras, né? Você não tá vendo Fórmula 1, você tá vendo, sei lá, Fórmula Truck, né?
Não. O Cacá Bueno, por exemplo, pra falar, é o melhor piloto, acho, em atividade no Brasil, ganha um monte de títulos na Stock Car. Eu duvido que ele é muito parado na rua para dar autógrafo. As pessoas não identificam essas pessoas como ídolos do esporte, né? Não,
e também no caso particular do Cacá, o Cacá cresceu... meio que odiado por muita gente por causa do Galvão. Ele não era visto como um grande piloto, ele era
injustiça,
visto como filho do Galvão. E, por exemplo, ninguém faz essa cobrança do Popó Bueno, que não ganha corrida nunca. O Popó era para ser um piloto muito bom, teve um acidente de Fórmula 3 um bom tempo atrás, e também daí vem o amor que o Galvão tem pelo Massa, porque quem cuidou do Popó foi o Massa durante um tempo. O Popó não tem essa cobrança, então ninguém quase lembra do Popó como filho do Galvão Bueno, porque o Popó não ganha corrida. Mas como o Cacá está sempre em evidência, então quando muitas e muitas vezes a gente vem para Interlagos ver, então o Cacá ganhava a corrida, ele era vaiado. Sabe? Não porque ele fez alguma coisa errada, mas
roubaram,
simplesmente...
Roubaram para ele ganhar.
Porque simplesmente... Aí a Stock Car tá na Globo por causa do filho do... Porque ele é filho do Galvão, papapá. E durante muito tempo ele foi hostilizado por isso. E ele precisou ganhar 5 campeonatos, precisou ir lá para fora para correr para mostrar que sim, ele era o melhor piloto de turismo do país.
E o Popó Bueno... Cacá Bueno, não, me confundi, ia falar uma besteira aqui. Rodrigo Borges, mais alguma?
Não, só para o Felipe Nars.
Bom, Felipe ele Nars. Tem, assim, a carreira dele foi muito bem feita. Bom, o tio dele é que acompanha, mais que o pai, que também é dono de equipe, né? O Amir Nasser sempre teve equipes na Fórmula 3, na Stock Car.
Primeiro de tudo, qual é a pronúncia certa?
Nasser mesmo, não tem...
Nasser?
Nasser, os turcos, né, como a gente fala entre nós lá. Os turcos, Eles têm uma base muito bem feita da carreira do moleque, foram criados nesse meio, então o Amir, durante um tempo, abriu mão da sua equipe na Stock Car para cuidar da carreira do moleque. Então viajou com ele e tudo mais tal, e foi costurando na condição de empresário vários acordos. Ele tem patrocínio do Banco do Brasil, tem patrocínio da Sky, já teve um terceiro patrocínio, mas de qualquer forma, pô, o Banco do Brasil gasta pelo menos com ele 4 milhões de reais todo ano na GP2, mais o patrocínio que ele tem na Fórmula 1 agora como piloto de testes. Então assim, a base dele está feita, ele é um bom piloto. Então mais dia menos dia, pode ser em 2015, inclusive, ele vai ser titular da Fórmula 1. É um bom piloto, não, talvez não vai ser aquele ídolo que todo mundo se espera dele para ganhar a corrida, ah, vamos apostar agora no Felipe Nasser. E tomara que, ele tenha uma cabeça boa, e tomara que ele também não entre nessa. Porque ele vai fatalmente pegar esse período total de descendência na questão de transmissão de Fórmula 1 e tal, então a tendência é que diminua e tal. A não ser que ele seja, pô, bam, sente no carro e comece a ganhar a corrida com uma Williams que tá indo bem, a tendência é que ele mantenha o mesmo padrão do Massa. Embora, na questão do tato e do talento, o Felipe Nasser pareça, nesse momento da carreira, ter muito mais do que o Felipe Massa.
Satisfeito com a explicação do sobrenome?
Ah, claro. Porque pra quem não sabe, o nome dele se escreve N-A-S-R.
Pois é, isso que eu queria que você explicasse.
Como é que se... Não, foge da minha alçada, por isso eu perguntei pro Vitor, que além de especialista em automobilismo, fala várias línguas ali, árabes. Ele fala árabe, fala turco, então...
Não corre o risco de falar Nasser.
Mas ele disse que é exatamente isso, Nasser.
Não, mas eu pulei a vogal. Nasser.
Ah, Nasser.
Nasser. Eu pulei a vogal respeitando o nome do cidadão aqui. Rodrigo Borges.
Eu lembrei o que eu ia perguntar, eu tô ficando velho. Que era o seguinte, agora ele é piloto de testes da Williams, se ele for entrar no lugar de alguém, de quem é?
Bom, o Massa tem acordo até 2016. Muito dificilmente ninguém vai quebrar esse acordo com o Massa, porque por mais que ele tenha hoje um terço dos pontos do Bottas, ele tem um bom papel lá dentro. Quer dizer, ele conquistou poucos pontos na temporada que ele terminava as corridas, e agora que a Williams é a segunda equipe da Fórmula 1, ele não consegue terminar. Ele poderia ter lá os seus 60, 65 pontos, enquanto o Bottas tem 91. Então assim, para a equipe, ele tem feito um bom trabalho. E ele, mal ou bem, é o líder da equipe, porque o Bottas está na segunda temporada dele. O Bottas só sairia da Williams para ir para a Mercedes, que já renovou com o Rosberg e que ainda não renovou com o Hamilton. Mas não tem nenhuma indicação de que o Hamilton vai, por exemplo, para a Ferrari, para a McLaren e tudo mais. Então a tendência é continuar com o Hamilton mais um tempo. Continuando, fica o Bottas e o Massa na Williams. E aí, como algum acordo que surgir no meio tempo, algum motor Mercedes da vida, uma Force India da vida, por exemplo, você joga um moleque para uma outra equipe que tem motor Mercedes ou que queira receber um patrocínio, treina o moleque 1, 2 anos e depois ele vem para a Williams. Eu imagino que seja esse acordo. Não faria muito sentido o moleque ser um ano piloto reserva para no segundo ano ele continuar sendo piloto reserva.
Seria substituir o Massa em 2017.
Então, Bruno, não sei, é que assim, eu não sei o quanto o Massa vai querer continuar correndo e o quanto a Williams vai prestar atenção no serviço do Massa. Se o Massa, por exemplo, começa a ter uma segunda temporada boa, tiver um 2015 bom, por exemplo, 2016 bom, você vai tirar o cara pra quê? Entendeu? Mas assim, a tendência é, saindo o Massa ir pro DTM, e aí na Williams se trabalha ali com o nome do Nasser, um outro piloto, você dá uma rodagem pro moleque numa outra equipe e depois pega e aproveita o moleque. Uhum.
É isso, Rodrigo Borges. Temos uma nova sessão no podcast. Voz do amigo cibernético, internauta.
A voz do amigo internauta, aquele amigo que manda sua mensagem, aparece na tela da Globo.
Não sai da moda, né, essa palavra, internauta. Graças ao amigo internauta.
É porque ninguém inventou nada melhor.
Graças ao Togo de Mossoró, lembram dele?
Não. Togo
não.
De Mossoró?
Togo. É. Mas Togo é na África, sim, Mossoró não. É no Brasil.
Togo é um rapaz de Mossoró. Enviou uma mensagem, chamado Togo, enviou uma mensagem e aí o Luiz Roberto, foi tipo o São Luís do Maranhão, do Galvão Bueno, você lembra? E aí no meio de uma, o Luiz Roberto tava lendo a carta do Togo de Mossoró e aí teve um gol do Botafogo, isso ano passado, vocês não lembram?
Não lembro.
É que a Globo que tirou os sobrenomes, né, pra não cair em pegadinhas, né, sim. Essa é a justificativa. É o Pedro de Itanhaém, né, o cara fica pensando, puta, será que é isso que eu escrevi? Porque... tem tanto Pedro em Itanhaém, né?
É, pra não rolar nenhum pau latejando, né?
Essas bobeiras
Tomás.
Ótimas, né?
Essas bobeiras que a gente ri quando acontece, né?
Ah, mas é pra isso que elas servem, né? Vamos lá, então. É com você agora, né?
É, só fazer alguns registros. Por exemplo, quem aqui é o primeiro? O primeiro é um médico. É o Rodrigo, meu xará. E ele atribuiu 7-1... da Alemanha contra o Brasil, farmacêutico que sou, eu acredito, como farmacêutico sou, em um super doping adotado por grandes laboratórios alemães como Roche e Bayer. Então é por isso que a Alemanha... E vocês ficam todos aqui com essa conversa de vamos reformular o futebol brasileiro e não sei
finalmente
o quê.
Finalmente a verdade.
Era tudo um doping. E o comentário dele é muito grande, muito embasado. Infelizmente,
nossa,
não vou
agora sabemos a verdade.
Eu não tô tão surpreso não, viu, Rodrigo Borges, porque depois que o Dunga falou que na Copa todas as seleções marcaram 10 metros atrás do meio-campo, então a Alemanha correu muito, né? Porque
exato,
na hora
veja
do
bem.
Dunga eles jogaram em 20 metros.
É isso, nada mais explica. Nada... O Brasil fez uma grande partida contra a Alemanha e tomou 7-1. O que, que pode explicar?
Pois é.
E o Fábio Chiorino, que selecionou aqui essas mensagens, ele deixa aqui como sugestão de comentário. Cara, vá se tratar, o dopado é você.
É. O Fábio Chiorino é muito fino, valente,
muito
né?
Fino.
Nas redes sociais.
É incrível como o careca de Poncírio começa.
É quem? É o amigo internauta ou é o Fábio Chiorino?
Fábio Chiorino.
O Fábio Chiorino, só pra ficar.
O amigo
claro.
Internauta nesse momento deve estar dopado.
Mais uma.
Mais
Rodrigo.
uma. O. Tem um cara.
Severo Arantes de Taguatinga?
Não, o Eugênio Martins.
Hã?
O Eugênio Martins.
Parente
fala...
do nosso Vitor aqui?
É, não sei. Você tem algum parente chamado Eugênio?
Não.
Excelente
Eugênio?
Texto. É, resumo, a Globex e a cartolagem destroem não só o futebol brasileiro, mas também o país. Não sei o que é Globex.
Globex é essa moda de...
É, né? É do Ike Batista.
É tudo é com X tudo no final.
Ah, mas aí se explica assim. Porque tá destruído, então.
Tudo que não presta é a Central 3X.
Outro aqui foi o Thiago Estopa, e o comentário dele é muito simpático, é curto. Ele disse assim, pro José Antônio Lima, ele disse, você não manja nada de futebol. Muito obrigado, Thiago. É por isso que nós somos todos apicultores que resolvemos ter um blog de esportes. Ninguém manja nada de esportes.
Finalmente, a verdade dói, né?
Finalmente, a verdade. Somos todos apicultores. A gente sai daqui com aquela máscara de apicultor. Mas é isso. Eu queria só pedir para os amigos mandarem comentários simpáticos como esse. Mas podem mandar antipáticos também, que a gente lê aqui. Semana que vem a gente traz mais comentários. Quiser falar com a gente pelo podcast, também pode pelo Twitter, pelo Facebook, a gente lê aqui.
O comentário que eu recebi aqui no Twitter Central 3 é o pessoal do fã-clube Lucha, indignado com a comparação com o Geninho. É, pediram uma
não
exigiram
fui eu
desculpas.
Que fiz esse comentário.
Não fui eu que fiz.
É o Lucha Brasil, é isso?
É o Lucha Rebouças. É o pessoal que fica aqui na frente e acho que é bom a gente se desculpar
mesmo. Tá naquela, né? Vamos aceitar aí que o Lucha virou apagador de... convoca o cara lá pra ver se salva algum time do rebaixamento. Tá lá. Você discorda, mas é isso que eu acho.
Cara, há alguns anos tinham alguns técnicos que cumpriam esse papel, assim, no interior de São Paulo, né? Não, chama o cara pra...
É, o Wagner Benazzi, esses caras aí.
Jair Pisserni.
Grande
trabalho.
Grande Jair Pisserni. Não vamos falar mal do Jair Pisserni aqui.
Só ídolos. Encerramos, Rodrigo Borges?
Mas já?
Ah, é com você, né? Você que é o editor-chefe. Aliás, deixa eu ver o editor-chefe. Enquanto você dá o seu destaque final, eu vou ver se tem hífen ou não.
Editor-chefe tem hífen, editor executivo deve ter também, né? Foi um erro meu, lamentável.
É, lamentável.
Mas a dúvida é recorrente, viu? Porque
mas
o primeiro...
oitavas de final e quartas de final não tem mais hífen.
Não tem mais, né?
Não. Entendeu, hífen? O senhor escreveu errado durante toda a Copa do Mundo, percebe? Ainda bem que seu negócio de automobilismo escreveu pouco oitavas de final e quartas de final.
Você para automobilismo.
E sempre tem o apelidinho nas oitavas, nas quartas, que aí, né, você não precisa nem saber se tem hífen ou não.
Você sempre tem uma palavra para fugir da dúvida, né?
Sempre. Na dúvida você contorna, né?
Essa língua é incrível. Boa noite, então, Rodrigo Borges.
Boa noite, Paulo. Semana que vem teremos a sua presença?
Não.
Ou mais férias?
Eu e Leandro e a mim nos alternamos.
Mas é incrível, né?
A gente troca interesses. É, eu
que
tive
isso?
Uma folga para ir à Vila Belmiro assistir Santos e Palmeiras, e Leandro e a mim irá na estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista de Basquetebol, que cai numa quinta-feira. Então é tudo... não tem amizade, é tudo metódico e pragmático.
Eu queria lembrar,
então
eu queria só contar
você
já
vem,
que...
Então. Você.
Eu.
Semana que vem você vem.
Semana que vem, Leandro e Leandro.
Leandro.
Ah, Leandro. Ah, tá, entendi.
Na outra eu tô de volta.
Eu queria só contar pros amigos, recomendar que o Leandro e a mim, ele tem um Tumblr sensacional, que é o Pirique Tumblr. Leandro e a mim, dá o endereço, por favor, porque esse periquito, ele ainda vai fazer sucesso.
um dia ele estará dentro do Esporte Fino. Espero que ele seja incorporado.
Será um orgulho.
É, trabalho por isso nos bastidores. É periquitão.tumblr.com. É o periquitumblr. Acho que é o único mascote possível, né?
É o único.
Contra essa tirania do porco.
O mascote de paintbrush.
Exatamente, ele é todo trabalhado unicamente no paintbrush e só com as cores originais do paintbrush. Eu não trabalho nenhum outro tipo de realce, não tem nuance, não tem 2D, não tem 3D.
É o paintbrush de raiz, o paintbrush moleque.
O Fábio Corini ia gostar desse aí.
Paintbrush de resultado.
Paintbrush de resultado. E periquital, né, como periquital, diz o Jô Soares, periquital, sem acento.
Exatamente.
Porque as pessoas não sabem que não pode pôr acento. É,
não sabem.
Então...
Tumblr, que parece o Nasser, né?
Tumblr é o mesmo de cara.
Eu falo sem a vogal também, Tumblr.
Tumblr.
Do L você já puxa pro R.
Pra quem não sabe, o nome do piloto é Felipe Tumblr Nasser.
Sensacional. Faltam só duas vogais. Bruno Winkler, do Gol das Piscinas. Eu já vejo as chaminés da Matarazzo atrás de você.
Saudade. Tá quase pronta a Allianz Parque. Como vai ser o Gol das Piscinas lá? Como não vai
pois
ter?
Pois é, eu não tenho ideia.
Que pena.
Triste, né?
Que pena. Mas foi um prazer, mais uma vez, aqui estar com vocês, ouvintes, leitores, e Paulo, Rodrigo, Vitor, convidado Leandro.
Vitor Martins, valeu pela presença e boa noite, volto sempre.
Valeu, obrigado pelo convite e, acima de tudo, pelo cachê milionário que vocês estão me pagando por essa presença.
Em barras de ouro que valem mais do que dinheiro.
E vou vender, Silvio!
Leandríssimo Yamin, na mesíssima de som e também nos comentários, ele que é um anfíbio nessa rádio Central 3, opera com a boca, opera com os dedos, um monstro. Ah, o podcast Esporte Fino você encontra em esportefino.cartacapital.com.br, em central3.com.br, e ele volta na quinta que vem, ao vivo, às 21h. E pra fechar, Rolling Stones, com explicação ou sem explicação, Rodrigo Borges?
É aniversário do Mick Jagger, no sábado.
É tipo o dia do amigo.
Alegados 71 anos.
E o dia do jornalista desse mês aqui?
Dia do jornalista e o aniversário do Altas Horas também, né?
Sensacional. A gente volta na semana que vem e você confere esse podcast para todo sempre. Até lá. They cry.